E nós vamos falar dos 165 anos do Paraná. Grande parte dos paranaenses acordaram hoje sem sequer saber que, em 1853, nessa mesma data, o Paraná se emancipou da então província de São Paulo. Uma medida que fez parte de um projeto de lei do senador, na época, Carneiro Leão, Marquês do Paraná. E nós vamos falar sobre a emancipação do Paraná, um pouco sobre a história do Estado, que boa parte dos paranaenses, infelizmente, desconhece, com o jornalista Diego Antonelli. Ele vive na capital, em Curitiba, e é autor do livro Paraná, uma História. Diego, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer, mais uma vez, falar com vocês e com o povo maringaense.
Bom, eu queria primeiro te parabenizar por você estudar a história do Estado, pesquisar a história do Estado, que é uma coisa que os paranaenses conhecem pouco. Eu queria conversar um pouquinho com você, que hoje é o dia da gente falar sobre isso. Primeiro, o que te levou a curtir a história do Paraná?
Ah, é uma curiosidade muito pessoal, sabe, Gilson? É uma curiosidade de você morar num lugar e não, nas escolas, principalmente, você não tem nada sobre a história do Paraná. E isso me motivou, enquanto profissional, a tentar fazer uma função pública da nossa profissão, que é divulgar a nossa história, divulgar o conhecimento. E porque as pessoas que não conhecem a história, elas não conhecem a realidade dos fatos, não sabem como que as coisas aconteceram para termos uma sociedade que vivemos hoje. Os fatos históricos que aconteceram. Então, eu assumi essa função pública da nossa profissão, né, de jornalista, para divulgar e disseminar esse conhecimento e tentar fomentar debates e curiosidades sobre a história do nosso Estado.
Por a pesquisa, que, como jornalista, como historiador, que você aborda, o que você acha de mais relevante quando você fala da emancipação do Paraná, né, da formação do Paraná? Como é que você vê esse primeiro momento aí, quando o Paraná surgiu como uma província na época, né, e depois Estado?
O Paraná, a emancipação do Estado, na verdade, ela durou mais de 30 anos para ser concretizada. O primeiro levante que levou que tomou conta da nossa sociedade foi em 1821, que poucas pessoas sabem, em Paranaguá, durante um evento da coroa portuguesa. O capitão Floriano Bento Viana tinha feito um acordo com algumas pessoas que achavam que o Paraná tinha que ser emancipado de São Paulo. Por que tinha que ser emancipado de São Paulo? Porque o Paraná estava totalmente relegado do poder público paulista. Não tinha saúde adequada, educação, nem moeda corrente circulava na região. Era uma estrutura totalmente precária. Então, o Bento Viana, quanto capitão, elaborou esse ato, que é chamado pelos historiadores de conjura separatista. Só que, na hora que ele foi falar com a coroa lusitana num evento em Paranaguá, ninguém, os amigos dele, os colegas dele, ninguém se pronunciou, apenas ele, que só escapou de severas punições porque a coroa portuguesa sabia que ele era leal e era uma pessoa importante para a região, para a província. E ele foi, isso é a curiosidade maior até da emancipação do Estado, que começou em 1821 esse debate até ser concretizado em 32 anos depois, em 1853, que poucas pessoas sabem. Uhum. Foi um processo muito longo, com várias portas na cara em relação ao governo imperial, que não queria que a nossa... que a província do Estado se separasse a província paranaense se separasse de São Paulo, e foi uma luta árdua, difícil, e que só foi possível a partir de acordos políticos a partir da década de 1850.
E como é que essa ponte de 1853 para cá, como é que você definiria essa história? Porque o Paraná de 1853 era um estado tampão, né? Criado entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, literalmente, né, na época. Como é que a gente pode pensar desse Paraná criado por Dom Pedro II, meio a contragosto dos paulistas, mas emancipado, para o Paraná hoje?
Só para... A emancipação ela foi oficializada dia 29 de agosto de 53. Uhum. E o primeiro presidente, o baiano Zacarias Góes Vasconcelos, instalou a província dia 19 de dezembro de 1853. Quando ele instalou a província, Paraná não tinha absolutamente nada, não tinha farmácia, não tinha escola para atender a população, a economia era precária, ele teve que montar do zero um estado, que a região oeste ali era praticamente isolada, abandonada, não tinha ocupação social, não tinha as pessoas morando lá. Era um estado centralizado praticamente em Curitiba e Paranaguá. E ele, a partir do zero, sem estrutura nenhuma, ele foi montando, com apoio de lideranças, farmácias, escolas, atendimento de saúde, muito com a ajuda do Dr. Muricy, que foi uma pessoa importante nessa época, para poder atender a população e dar estrutura aos poucos para que o Estado fosse crescendo. Mais para frente vem a ferrovia, e, enfim, foi algo muito... criando infraestruturas para que possibilitasse o crescimento do Estado como nós conhecemos hoje. Se pensar que, se for pegar, entre aspas, né, a descoberta brasileira do Brasil em 1500, a região do Paraná passou de 1500 até 1850 praticamente abandonado, servindo de, como o senhor mesmo mencionou, né, Gilson, servindo de um lugar isolado, alheio, entre São Paulo e Rio Grande do Sul, que eram as forças políticas da época, né?
Agora, coisa interessante...
E políticas e econômicas também, né?
Uma coisa interessante que eu queria comentar contigo um pouco e perguntar um pouco é sobre a imigração. O Paraná teve muito processo migratório, muitas nações, né, muitos povos de nações diferentes vieram para cá, inclusive nessa tentativa de ocupar o território, né?
Sim, sim. Eu até estou trabalhando com um material que deve sair o ano que vem sobre imigrações no Paraná. E veio justamente em dois momentos a imigração. Ela veio, em dois momentos não, em dois objetivos. Ela veio para substituir a mão de obra escrava, quando foi abolida a escravidão, e para fomentar a ocupação das regiões que estavam... o vazio urbano, né, que chamavam na época, né? E, além disso, para fomentar uma agricultura de subsistência. Por isso que muitos imigrantes, a maioria dos imigrantes, eram instalados pelo governo provincial da época em colônias com o objetivo de produzir alimentos para a população local. Existia uma carestia muito grande. E isso juntou com a necessidade de guerras, de problemas sociais, econômicos, na Alemanha, na Itália, na região da Polônia, da Ucrânia, e outras etnias, né, que encontraram o Paraná como o Brasil, o Paraná especialmente, como um porto, digamos, seguro para reconstruir suas vidas. Então foi um objetivo que se encontrou com outro e que hoje nós temos um estado que é um xadrez étnico, né? São descendentes de imigrantes, de várias imigrantes, com várias culturas, e que deixam o Paraná cada vez mais, um Paraná rico culturalmente falando, né? E para entender essa cultura, essa riqueza cultural, tem que entender o processo migratório dessa população que veio fugindo de situações muito complicadas na Europa e a necessidade do Paraná de substituir a mão de obra escrava e produzir a agricultura de subsistência, vieram para cá e começaram a construir as suas vidas e foram perpetuando a geração após geração.
Agora, o Paraná de hoje, a gente pensa um Paraná...
Claro, isso é uma maneira resumida, né?
É claro, mas é que eu queria pensar um pouco com você agora a questão do Paraná moderno. A gente tem um Paraná muito sofisticado hoje, principalmente se pegarmos a capital, Curitiba, essa região norte, noroeste, Cascavel, tem algumas grandes cidades, né, eixos econômicos.
Muito desenvolvida, né?
E como é que foi esse processo? Quer dizer, o Paraná, de repente, sai de uma economia agrária, de um país, de um estado ocupado por imigrantes e se transforma num dos estados mais promissores do país, né?
Isso é um processo gradativo, né? Não foi de uma hora para outra, né? Foram políticas públicas que foram implantadas a partir da metade do século XX, que foi fomentando a industrialização do Estado, principalmente começando aqui por Curitiba, e foi se expandindo para a região, hoje a região norte do Estado é uma região promissora, uma região rica, consolidada economicamente, e foi um processo com muitas políticas públicas, plantada pelo Bento Munhoz, da Rocha, enfim, outros governadores, que foram dando continuidade para atrair indústrias para o Estado, fábricas, e para também fazer com que as pessoas que morassem aqui investissem em seus próprios negócios. Tinha, aqui em Curitiba tinha fábricas de piano, fábricas de alimentos, o ciclo da madeira, da erva mate, foram fundamentais nesse processo para gerar riqueza econômica. Foi um processo gradativo que leva o Paraná a ser hoje uma das potências econômicas do Estado.
Agora, se nós pensarmos o futuro do Paraná, se pensar o Paraná como Estado hoje, né, você que fez essa análise histórica, que é jornalista, o Paraná hoje é um Estado que tem muitas contradições, muitas pessoas falam assim, tem um Estado rico, né, essas regiões que a gente comentou agora, desenvolvimento, mas também tem um Estado pobre, né?
Sim, tem uma região ali, tem muitas cidadezinhas que vivem com um IDH muito baixo ainda, né? Então eu acredito que é fundamental que os próximos governos invistam em políticas públicas para fomentar desenvolvimento econômico e social nessas regiões. Porque nós temos polos industriais, polos fortes, mas algumas cidades à beira desses polos, à margem desses polos, elas vivem uma situação de pobreza, uma situação com uma população com um índice de alfabetização relativamente baixo, com um índice de educação baixo também, com precariedade nas estruturas de saúde, estruturas públicas. Então é preciso ter políticas públicas para investir, para investir que a sociedade dessas regiões elas possam crescer, tenham oportunidade para isso, para que o Paraná ele seja um pouco mais coeso economicamente e socialmente, né? Com mais, até pensar assim, em questão mais de igualdade social, as pessoas saírem dessa linha de pobreza e terem a possibilidade de emprego, de trabalhar, de fomentar seus próprios negócios. Então isso depende muito também do poder público, na minha visão.
Diego, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse estudo que você vai fazer agora. Você vai publicar algum trabalho, algum livro sobre migrações, é isso? A ocupação do Estado?
Exatamente, Gilson. Eu tô aqui em Curitiba, tem a revista Ideias, e eu estou fazendo uma série de reportagens sobre imigrantes no Paraná. Comecei em janeiro deste ano e deve ir até março do ano que vem. Eu estou coletando muito material sobre isso, vou ampliar essas reportagens e fazer uma coleção sobre as 15 etnias do Paraná, 15 principais etnias do estado, passando de alemão, japoneses, chineses, muçulmanos, italianos, ucranianos, enfim, uma diversidade enorme que existe em nosso estado e deve ser lançado no próximo ano. Ao mesmo tempo, também estou participando de um livro que foi organizado por uma editora lá de Ponta Grossa, que conta vidas de algumas pessoas, e eu fiz os textos introdutórios, como essas pessoas vieram no Paraná, essas pessoas, elas contam como que chegaram no estado. E eu faço um texto introdutório explicando como que foi o processo de imigração dessas etnias, dessas pessoas. Então são dois trabalhos que eu estou fazendo que envolvem imigração, que é outro assunto que a população paranaense às vezes desconhece, cai no esquecimento, mas a gente não pode esquecer o nosso passado. É necessário manter a memória viva. E eu vejo a minha função como profissional da imprensa, de jornalista, eu tenho essa função também de manter a memória viva, de tentar divulgar um pouco mais o nosso estado, divulgar as nossas histórias, para que talvez, né, também, o que a gente estava comentando anteriormente, os poderes públicos eles vejam a importância, a riqueza que nós temos nesse estado e consigam investir nos 399 municípios do Paraná.
Diego, muito obrigado por essa conversa, aqui o convite já, assim que você produzir o seu trabalho, a gente divulgar isso aqui, eu acho que é importante trazer alguns aspectos da história do estado, e essa da imigração que você fala é fundamental. Obrigado por essa conversa, nesse aniversário do Paraná hoje.
E agradeço, eu o ano passado estive aí lançando o meu livro Paraná Uma História, agradeço muito a recepção fabulosa que eu tive do pessoal de Maringá, obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Conversei com o jornalista, e também, por que não, né, historiador, pesquisador da história do estado, Diego Antonelli. Ele tem um livro, Paraná, Uma História. Hoje nós comemoramos a emancipação do Paraná, dia 19 de dezembro de 1853. O Paraná se separou formalmente da província de São Paulo.